As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O União de Tomar sagrou-se campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém, uma conquista que lhe fugia há 25 anos, precisamente desde a época de 1997-98. Foi uma vitória obtida na reta final, em igualdade pontual com o Amiense, com quem os nabantinos levaram a melhor no mano a mano. No estádio, perante o acompanhamento massivo dos adeptos, o União de Tomar deu largas à merecida alegria, sendo que a comitiva seguiu depois para o Salão Nobre da Câmara de Tomar, onde foi recebida pelo Executivo Autárquico, que fez questão de agradecer e parabenizar por esta histórica conquista. Resultados da 30ª e última jornada: União do Tomar 2, Mação 0, Fazendense 5, Salvaterrense 0, Ferreira do Zêzere 2, Oriense 1, Entrocamento Atlético Clube 2, Abrantes e Benfica 3, Amiense 2, Torres Novas 0, Benavente 2, Chamora Correia 1, Fátima 3, Cartacho 0 e Alcanense 2, Águias de Alpiar 2. Na frente terminou o União de Tomar com 68 pontos, em igualdade pontual com o Amiense, mas com vantagem no mano a mano. Terceiro, Fazendense, 67 pontos. Quarto, Alcanense, com 51. Quinto, Samora Correia, 49. Sexto, Mação, 45. Sétimo, Fátima, 41. Oitavo, Salvaterrense, Torres Novas e Ferreira do Zêzere, com 39 pontos. Décimos, primeiros, Abrantes e Benfica e Oriense, com 37. Décimo terceiro, Cartacho, 32. Décimo quarto, Benavente, com 26. Décimo quinto, Águias de Alpiarça, com 22 pontos. 16º, Entrocamento Atlético Clube, com 17 pontos. Marco Marques, treinador do União do Tomar, falou do dia mais feliz da sua vida.
Foi o dia, aquele ponto onde conseguimos, temos a noção e ficamos a pensar 11 meses de sofrimento no bom sentido, como é óbvio, 11 meses de trabalho, muita dor de cabeça, muitos problemas, e depois no fim eu virar-me para o Carlos e só disse: Carlos, conseguimos. Isto é aquilo que a gente pode... Hoje é o dia mais feliz da minha vida, como é óbvio. Fazer o meu clube campeão, que a última vez que tinha sido campeão como jogador, aconteceu. E não sei, estou sem palavras, estou demasiado feliz para ter algumas palavras para dizer neste momento ao Lula. Neste momento o balanço tem que ser positivo, como é óbvio. Fomos campeões, continuei dizendo há bocado. Estivemos sempre perto, continuámos a trabalhar, nunca desistimos do trabalho. Sempre à procura de, sempre em primeiro. Isso é que o mais importante, é que nós continuamos sempre em primeiro. É isso que as pessoas têm que ver. Claro que somos justos campeões. Não me venham dizer que não, porque quem está sempre em primeiro merece ser campeão. Isso, o balanço é positivo. É aquela sensação de éxtase, sabe? A gente fica... Libertamos uma coisa que temos na cabeça durante 11 meses e de repente aconteceu. É assim que eu me sinto.
Ainda na reportagem, Abel Bento, presidente do União do Tomar, destacou a vitória como um feito histórico.
É difícil dizer alguma coisa, tenho muita coisa para dizer ao dia de hoje, mas isto não é do Abel Bento, nem é de todas as pessoas que trabalharam comigo desde 2007 para cá. Todas contribuíram para que isto acontecesse. É para a minha mulher, sempre perdeu muito do facto de eu não estar em casa. É para ela também este título. É para todos os treinadores que passaram por aqui, todos, sem exceção, trabalharam comigo. Uns gostaram mais, outros gostaram menos, é normal. Mas também eles, enquanto cá tiveram, também fizeram um trabalho com boa isto. É para toda a formação do União de Tomar, é para todos os sócios, é para todas as pessoas que acreditaram em nós. Portanto, acho que é realmente um dia muito feliz para nós, principalmente para aquelas pessoas que sempre acreditaram que isto era possível, o grupo de trabalho, a equipa técnica, que foi uma equipa quando foi convidada para ficar, ninguém acreditou neles, ninguém. Portanto, é para eles, é o mérito é deles, é dos jogadores, é da direção, das sucessivas direções.
União de Tomar-se campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes pela prática do crime de incêndio. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP refere que pelas 5 da manhã desta segunda-feira foi dado o alerta de que deflagrava um incêndio em área florestal no Conselho Abrantino, pelo que foram acionados os meios policiais e várias corporações de bombeiros para o local. No decorrer das operações foi efetuada busca à zona envolvente onde deflagrava o incêndio, tendo sido localizado nas proximidades o indivíduo agora detido, escondido entre a vegetação, na posse de um isqueiro, o qual lhe foi prontamente apreendido por se suspeitar ter sido utilizado para a ignição do fogo. A rápida intervenção das corporações de bombeiros, bem como dos polícias, foi preponderante para a extinção e não propagação do incêndio para zonas vulneráveis, visto o ponto de ignição ter sido bastante próximo de zonas habitacionais, comerciais e de postos de abastecimento de combustível. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Agora sim, é oficial, o Papa Francisco irá visitar Fátima por altura da Jornada Mundial da Juventude. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, sendo que tudo aponta para que essa presença no santuário ocorra a 5 de agosto. Entretanto, esta notícia já mereceu a reação do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, que confessa uma grande alegria, convidando os peregrinos para que se juntem neste momento de grande significado.
É para nós uma grande alegria poder acolher de novo o Papa Francisco aqui no Santuário de Fátima. Todos sabemos o quanto a mensagem de Fátima está ligada ao Papa e à oração pelo Papa. Por isso, poder acolhê-lo de novo, poder acolher o que é rezar com ele e por ele, é para nós sempre motivo de grande contentamento. E é essa alegria que sentimos, que expressamos, é essa alegria que esperamos que todos os peregrinos que aqui estarão certamente para o acolher, vivam também.
Está confirmado, o Papa Francisco em Fátima será a 5 de agosto.
Rádio Web, informação.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas previsto para as próximas horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há condições favoráveis à ocorrência de trovoada, assim como para aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser sob a forma de granizo. Aliás, segundo o mesmo IPMA, tudo indica que este cenário se prolonga até final do mês de maio, ainda que as temperaturas máximas não sofram uma diminuição acentuada, oscilando entre os 25 a 28 graus, isto no que ao território nabantino diz respeito. Por isso, pelo menos até final desta semana, Tomar irá estar com índice reduzido de risco de incêndio. A Câmara de Tomar quer colocar uma papelaria no edifício do Mercado Municipal. Este desejo foi revelado por ocasião da recente sessão do Executivo, à altura em que esteve em análise a atribuição de dois espaços atualmente sem ocupação definida. Um deles será destinado à área dos queijos, enchidos e presuntos, enquanto que para o outro há, assim, a preferência em torno de uma papelaria, assumiu a vereadora Filipa Fernandes.
Espaços destes que estão disponíveis e que não faz sentido, e por isso mesmo queremos que eles sejam ocupados. Neste caso, a proposta é na zona dos queijos e dos enchidos e dos presuntos que seja ocupado com o mesmo fim, e no outro é uma loja que está neste momento desocupada, e a ideia é que possa existir aí uma futura papelaria para no fim dar resposta também, tornar o mercado com uma dinâmica diferente e com uma oferta também diversificada, e para não estar de novo a dar uma proposta de talho ou algo semelhante que já existe, trazer algo de novo para aquele espaço, e neste caso trazemos a proposta de um espaço de papelaria.
O Mercado Municipal de Tomar poderá ganhar uma papelaria em breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alcanena, indiciado por tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR detectaram uma viatura com dois indivíduos de 19 e 21 anos que evidenciaram de imediato um comportamento suspeito. No seguimento das diligências policiais, foi detectado um forte odor a estupefacientes, o que levou uma busca ao veículo e revista pessoal de segurança aos dois suspeitos. A ação culminou na identificação de um dos jovens e na apreensão de 1.916 doses de AX, uma balança de precisão, uma faca e 133 euros em numerário. O indivíduo, 21 anos, foi detido e constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, informação.
O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de um homem de 30 anos indiciado por tráfico de droga. Aconteceu na Nazaré. Na sequência da comunicação de um Tribunal Nacional de que um cidadão deveria ser conduzido a estabelecimento prisional para cumprimento de 2 anos e 1 mês de prisão efetiva por crime relativo a ofensas à integridade física e após um rápido trabalho de recolha de informações sobre o seu eventual paradeiro, uma patrulha policial da esquadra local detectou o visado. De realçar que o mesmo é conhecido da polícia e estava referenciado por diversos ilícitos contra a propriedade. No decorrer da abordagem ao suspeito e na sequência de uma revista, foi-lhe encontrado e apreendido na sua posse AX correspondente a 55 doses individuais. Deste modo, o indivíduo foi detido e conduzido a estabelecimento prisional, bem como foi ainda comunicado o sucedido ao Tribunal da Nazaré. É já neste fim de semana que se avizinha que Carregueiros em Tomar vai cumprir a tradição com a realização da festa do Divino Espírito Santo. O cortejo será o ponto de destaque da programação, precisamente no domingo, dia 28 de maio, a partir das 13 horas. Ainda assim, os festejos começam no sábado, às 12, com o arraial e uma abertura de uma exposição alusiva ao tema. A ERT esteve à conversa com Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, sobre os preparativos para o fim de semana. O autarca mostrou-se confiante em relação à organização e referiu que são grandes as expectativas.
A nossa festa do Espírito Santo está-se a aproximar e portanto, estamos todos empenhados em que mais um ano seja um sucesso. Há a parte dos festejos em si, ali organizado pela Irmandade, pronto, depois há o desfile, a saída dos tabuleiros para a rua no domingo ao meio-dia, o desfile, a procissão, a missa. Pronto, é o tradicional da nossa festa. Portanto, estamos a montar ainda os últimos tabuleiros, vão ser 30 tabuleiros e pronto, o Padre Bruno não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e portanto deixou-nos agora um restinho para esta semana, e até porque é tradição dar o pão no fim do cortejo, portanto, convém também que o pão esteja ainda, agora seja para recordação, mas pronto, não. Estou agora a fazer a parte da montagem do ensino dos tabuleiros, mas a parte das senhoras enfeitar é só mesmo no sábado a seguir ao almoço. 2, 3 da tarde é que se começa a enfeitar, porque as flores não podem estar muito tempo fora da água, pronto, não podem estar seco. São só enfeitados no sábado à tarde. Tarde, noite. Antigamente, todos nós sabemos, muitos destes tabuleiros eram promessas, eram pessoas que vinham para levar tabuleiro, e hoje em dia já não tanto assim, portanto tem que ser a Junta também a dar aqui um suportezinho e a oferecer tabuleiros para enriquecer um pouco o desfile.
O lugar tem estruturas, digamos assim, estou a pensar, por exemplo, na questão do estacionamento, na circulação, uma vez que vai aqui haver condicionamentos.
Nós, portanto, o cortejo vai dependendo pela Estrada Nacional, mas pronto, temos sempre ao calcular isso e temos pedido às Estradas de Portugal e à GNR as devidas autorizações, portanto o trânsito é acordado, mas tem alternativas por outro lado, no estacionamento também, dentro da freguesia há muitos lugares para estacionar junto à Associação, lá ao pé da igreja, da capela, portanto a parte do estacionamento estamos sempre garantidos. E o trânsito também, pronto, como disse, é sempre calculado e com a devida autorização da Estrada Espiritual de Engenheiro, que a GDR vai acompanhar o desfile, portanto vamos cortar o trânsito. Ano passado correu excelentemente, também se calhar o primeiro ano nosso na Junta, se calhar apostamos um bocadinho forte e levamos 44 tabuleiros, este ano temos que fazer aqui uma reduçãozinha, mesmo pelos custos e... Mas pronto, as expectativas são grandes. Bastante, no passado tínhamos bastante público, bastante gente a assistir ao cortejo na rua.
Festa do Divino Espírito Santo, Carregueiros cumpre tradição já neste fim de semana que se avizinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de uma centena de pessoas marcaram presença na 13ª edição do Passeio de Motas Antigas nas Serras da Sabaxeira, Conselho de Tomar, numa iniciativa que decorreu neste domingo. Foi assim mais uma atividade que ajuda a manter ativa uma coletividade que se distingue pelo seu programa cultural e desportivo ao longo do ano. É exemplo do que irá acontecer a 9, 10 e 11 de junho, à altura em que irá decorrer a Festa das Serras da Sabaxeira. O repórter Manuel Subtil esteve à conversa com Rui Subtil, presidente daquela associação nabantina.
Bem, o grupo esportivo tem estado como normalmente pós-Covid. Começamos com uma grande parte das atividades. Nota-se que as atividades têm bastante adesão. Temos um problema dos voluntários que perderam um bocadinho o ritmo com os 2 anos de Covid, perderam um bocadinho o ritmo e é preciso voltar a tomá-lo, porque sem voluntários não se consegue fazer nada. Mas de resto temos estado a fazer, temos feito uma série de atividades, de eventos para poder manter a coletividade e também para podermos, este ano voltamos a ter futebol 11 neste caso, e por isso precisamos de receitas, precisamos de para podermos continuar a trabalhar.
E uma fonte de receita é a vossa festa, que já tem data marcada.
Exatamente, a festa vai ser 9, 10 e 11 de junho. Voltamos à data inicial, a nossa data, que era sempre por volta de 10 de junho. E este ano esperamos que conseguir fazer algumas receitas que depois nos vão ser úteis no resto do ano.
E vão precisar também de voluntários para ajudar.
Sim, a festa vai ser, é daquelas que precisa de muitos, muitos voluntários, porque são 3 dias intensivos e esperamos que toda a gente, embora temos de ser os mais novos, porque entretanto há uma grande vaga de pessoas mais velhas que utilizava voluntários que neste momento já estão incapazes de. Portanto, tem que ser as pessoas mais novas a participarem e incentivar, e nós também temos de incentivá-los, mas às vezes é preciso ganhar boa vontade para eles também.
Cerca de uma centena de pessoas marcaram presença na 13ª edição do Passeio de Motas Antigas nas Serras da Sabaxeira.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Este domingo, o Papa Francisco escreveu mais uma das suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebrou neste domingo, Domingo da Ascensão. Uma mensagem muito bela, profunda, que estava hoje de partilhar convosco, intitulada Falar com o Coração. Falar com o coração é ter uma comunicação aberta e acolhedora. Falar com o coração é saber escutar. Falar com o coração é saber esperar, é saber ter paciência. Falar com o coração é saber dialogar e partilhar. O Papa Francisco fala-nos aos nossos corações e que também nós saibamos falar ao coração um do outro. Para isso, temos que sentir o palpitar do nosso coração, diz o Papa Francisco. Coração que revela com o seu palpitar o nosso verdadeiro ser. Por essa razão, deve ser ouvido. Isto leva o ouvinte a sintonizar-se no mesmo comprimento de onda, chegando ao ponto de sentir no próprio coração também o pulsar do outro. Muito belas estas palavras do Papa Francisco. Sentir o palpitar do meu coração deve-me levar a sentir o palpitar do outro coração. Um coração que também bate. Um coração que sou chamado a amar. Por isso o Papa Francisco fala do milagre do encontro. Encontro de corações. Falar com o coração é este milagre do encontro, que nunca nos leva a julgar, a condenar, a apontar o dedo, mas leva-nos à compaixão e à misericórdia. Nunca nos leva um coração, quem fala com o coração e ama com o coração, não vive das aparências, não analisa, não interpreta a pessoa pelas suas aparências, mas tenta sentir o palpitar do seu coração, conhecer a sua história, conhecer a verdade de cada coração. Por isso o Papa Francisco
para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, para nós, para os órgãos de comunicação social, diz, fala, comunicar cordialmente. Quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Quem assim fala, ama o outro, pois preocupa-se com ele e salvaguarda a sua liberdade sem o violar. Comunicar cordialmente, diz o Papa Francisco, é falar amavelmente, é falar com gentileza, ser amável. Porque o ser amável, diz-nos o Papa Francisco, abre uma brecha a ter nos corações mais endurecidos. Isso é verdade para nós, e apresento este exemplo, quando às vezes uma pessoa vem já enervada, chateada com alguma coisa ter connosco, e vem enervada, e muitas vezes também nós, pois, enervamos e respondemos, mas aquela pessoa que vem enervada, nós mantivemos com calma, falámos com docileza, com gentileza, teu coração enervado, que vem agitado, endurecido, aos poucos e poucos a pessoa acalma e dá para dialogar. Tantas vezes não acontece. Pois o Papa Francisco fala, comunicar cordialmente, sermos amáveis, sermos gentis. E diz mais nesta mensagem, no âmbito dos massos-média, para que a comunicação não fomente uma aversão que desespere, gera ódio e conduz ao confronto, mas ajuda as pessoas a refletir calmamente, a decifrar com o espírito crítico e sempre respeitoso a realidade onde vivem. Comunicar cordialmente hoje faz-nos a pergunta: o que é que comunicamos? Há um santo, que é São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas católicos, tem um testemunho, uma frase maravilhosa, que diz assim: somos aquilo que comunicamos. E a pergunta que eu gostava de deixar, e a resposta é para cada nós, o que comunicamos hoje? E hoje fala-se tanto de guerra, de armas e tão pouco de paz. Ó Senhor, ajuda-nos a falar com o coração. Ajuda-nos a ter um coração de paz. Sente o palpitar de cada um e tenta sentir o palpitar do outro, levando um testemunho de paz, um testemunho de diálogo, compreensão, partilha.
O padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.